Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra.
No episódio de hoje, eu converso com o diretor executivo do AgriHub, o Otávio Celidônio. O AgriHub é uma instituição que promove a difusão de tecnologias digitais para o agronegócio e a inovação aberta. Nesse bate-papo, o Otávio nos conta o que forneceu a base para o surgimento do AgriHub, como ele está atuando e quais as perspectivas para o futuro dessa iniciativa que tem transformado a agricultura no Brasil e no mundo. É isso aí, o bate-papo de hoje é sobre o AgriHub Space aqui do Mato Grosso. E para falar sobre esse tema e sobre essa possibilidade de desenvolvimento de novas tecnologias e startups, tenho a honra de convidar aqui para o Mundo Agro Podcast o Otávio Celidônio, que é superintendente do AgriHub. Otávio, muito obrigado, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
Rogério, muito obrigado pelo convite, é uma grande honra estar aqui conversando com você, com a sua audiência, poder contar um pouquinho da história do AgriHub e quem sabe aí ajudar a trazer mais e mais pessoas para esse mundo do empreendedorismo.
É isso aí, e olha, Otávio, como tem surgido startups, né? O conceito de as pessoas se juntando em pequenos grupos para pensar em soluções efetivas para determinados setores, e na agricultura a expansão dessas startups nos últimos anos tem sido muito grande. E para começar então, como que surgiu a ideia de desenvolver um local, uma filosofia, um instituto para agregar essas startups e tentar concentrar essas tecnologias com foco no que o produtor precisa?
Bom, Rogério, quando eu dirigi o IMEA, o Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária aqui no Mato Grosso, que faz parte do sistema FAMATO, a gente, na época, tinha aquele grande esforço de coletar informações, na verdade ainda tem, né, estatísticas sobre preços, produção e tudo isso do Estado. E a gente, com todo esse esforço de fazer isso por telefone, falando com produtores do Estado inteiro, a gente falou, cara, com certeza um dia vai mudar. Isso vai vir de forma automatizada através das tecnologias. E nós começamos a tentar entender como estava esse movimento e percebemos que era um movimento que estava crescendo, tinha um exército aí de pessoas querendo empreender naquela época, estou falando mais ou menos de 2015, mas que isso não estava organizado. E na hora que a gente viu isso, a gente falou, poxa, está aí uma oportunidade de nós aqui do Mato Grosso participarmos, protagonizarmos aí um movimento de construção de soluções, principalmente considerando que a gente aí no mundo Mato Grosso recebe a maior parte das tecnologias que aplica no campo hoje. Então, naquele momento a gente olhou e falou, poxa, vamos então trabalhar para construir um projeto que possa trazer esse fomento aí para a construção de novas tecnologias. Aí começamos a estudar, pensamos em trabalhar com a criação de uma aceleradora, que são aquelas instituições que colocam recursos nas startups, e a gente viu, lógico, que é um desafio maior captar grandes volumes de recursos para investir em startups, né? E tinha uma questão um pouco já mais, uma dificuldade maior em termos de colocar isso dentro de uma federação de agricultura. E então chegamos no modelo do Hub de inovação, que tem uma proposta diferente. A proposta do Hub hoje, a gente tem um trabalho em parceria com empresas para justamente fazer os trabalhos de inovação aberta e difusão tecnológica. Então, quem paga, quem ajuda a financiar o AgriHub hoje são algumas empresas, instituições como o Senar, AgroAmazônia, Amage, Bayer e a TMG. E as startups entram como parceiras desenvolvendo soluções, entregando soluções para resolver os desafios dos produtores. Assim que a gente tem o nosso modelo hoje. foi isso que aconteceu, Rogério. Lógico, o caminho não foi assim tão rápido, né? Nós começamos com o AgriHub lá em 2016, ainda como um programa do Sistema Famato. Na época, começamos fazendo hackathons, trazendo aquelas maratonas de desenvolvimento, e rapidamente a gente acabou caminhando para essa fase de difusão mesmo tecnológica, fazendo eventos no interior, levando startups para que os produtores conhecessem, e logo inauguramos o AgriHub Space, que é o nosso co-work, o espaço de inovação aberta aqui no prédio da Famato, que deu uma outra visibilidade. E aí sim, com esse AgriHub Space, nós conseguimos estabelecer de vez a parceria com as empresas e avançamos aí nessa jornada de apoiar o desenvolvimento. O AgriHub existe então desde 2016 como um programa, mas como instituto mesmo a gente tem pouco mais de um ano de vida. Aí o nosso CNPJ saiu em agosto de 2020, então aí pouco mais de um ano já de formalização.
Otávio, eu vejo isso como uma consequência do trabalho das associações. E você já passou Famato, CNA, Senar. São associações, né, fomentadas pelos produtores rurais que buscam gerar informação e desenvolvimento, tanto tecnológico quanto de recursos humanos, ou até mesmo, né, treinar os próprios filhos dos produtores para que eles possam fazer uma sucessão mais adequada, podemos dizer assim, né? De forma mais organizada. Então, a gente que acompanha de fora, né, os eventos, e temos ex-alunos, como eu disse aqui, a Luana participou com você coordenou, acho que o primeiro CNA jovem, né, em que ela participou, e essas ações, elas acabam culminando num efeito desse que acabou virando a ideia do Instituto AgriHub, porque a concentração de ideias e também da demanda do produto rural, porque vocês estão ligados ao produtor e essa demanda é a melhor de se trabalhar. Você tem um grande curador pedindo ou informando o que ele precisa, então fica mais fácil organizar essas ideias para oferecer essas respostas a ele, né?
Exatamente, né, Rogério? Eu acho que o sistema aqui, Famato, mais as associações que compõem aqui, representam os produtores do Mato Grosso, eles começaram uma jornada aí que eu tive o prazer, a honra de acompanhar. Aí eu entrei no sistema em 2008 e foi uma época que justamente veio uma nova geração de pessoas aí nas lideranças, na frente executiva, trazendo essas oportunidades de formação de liderança, trazendo muita gente, engajando de verdade as pessoas nesse movimento. Eu tive a honra de participar de vários desses programas como aluno, né, também, e depois de conduzir alguns deles. Eu fui egresso da Academia de Lideranças, da ProSorg, que depois o Senar assumiu. Participei como aluno do primeiro CNA Jovem, a Luana acho que foi de segunda turma, né? Então, fui egresso do CNA Jovem, na época estava no IMEA, depois fui para o Senar. E justamente, né, com toda essa experiência, foi super legal, super importante para pensar nesse trabalho hoje de trazer os empreendedores para dentro desses projetos, as empresas. Justamente, quando a gente fala de liderança, é isso, é como a gente inspira as pessoas a se engajar, né? Como a gente gamifica trabalhos, gamifica relacionamento para que, de fato, as pessoas se estimulem e queiram participar e colaborar com um projeto desse tipo. Esse conceito que a gente fala de inovação aberta tem muito disso, muito do trabalho realmente de colaboração. Hoje até, Rogério, para você ter uma ideia, na frente que o Senar é o nosso patrocinador, a gente chama de difusão tecnológica, a gente está trabalhando numa plataforma para justamente ajudar o produtor a escolher uma solução tecnológica de forma individual, né? Aquela, de forma agnóstica, quer dizer, a gente quer olhar tudo para entender para cada realidade qual que é a solução mais adequada. Mas a gente já entende que a gente não dá para fazer isso sozinho. Então nós criamos uma rede de fazendas alfa, justamente aí o desafio de engajar esses produtores para testar soluções. Criamos também aqui uma rede chamada AgriHub Pro, que é uma rede onde a gente está formando profissionais de diversas áreas de atuação para justamente usar essa plataforma e de forma colaborativa ajudar o produtor a escolher uma solução e adotar e implementar essa solução. Então é um trabalho que a gente entende que só vai conseguir ser acelerado se realmente a gente tiver pessoas que participem, que se engajem. Por isso, acho que esse link que você fez aí com a questão da da formação de liderança caiu como uma luva e é essencial quando a gente fala de inovação aberta, desse novo modelo de inovação colaborativo, falar em liderança, porque essa é a realidade hoje, né, Rogério? A gente entende que as empresas no passado tentavam criar competências para ser excelente em todas as áreas. E hoje a gente já entende que é muito difícil isso acontecer, então faz muito sentido a gente trazer as startups para pontualmente atender numa determinada área de conhecimento que não dá para ser perfeito e o melhor em tudo, né?
Exato, exatamente. A gente tem que passar a bola, né? Passar a responsabilidade para quem atua bastante dentro daquele setor. Eu nunca digo ao produtor que estou ensinando algo a ele quando estou conversando com ele, sabe, Otávio? Porque o produtor, principalmente aquele colonizador que chegou aqui no Mato Grosso para abrir realmente a frente de trabalho, ele tem uma consciência organizacional muito boa. Agora, no nosso caso, e no caso de uma startup, né? Vamos supor que é uma startup que trabalha aí com frotas, de caminhões, tratores, eles trabalham só com aquilo. O produtor, ele tem que cuidar da frota, cuidar da fazenda, cuidar do colaborador, cuidar do refeitório. Então, quando a gente passa a responsabilidade para alguém que está trabalhando somente com aquilo, a possibilidade dele trazer soluções mais efetivas é maior, porque ele dedica o seu tempo somente àquilo, que é a terceirização do setor, que vem trazendo bons resultados hoje em diversas áreas, e na agricultura não é diferente, né, Otávio?
Exatamente. É uma forma de terceirizar, de otimizar, de fazer com que os processos, as atividades que acontecem ali, né, deixem de ser tocado de uma forma um pouco mais solta, vamos dizer assim, e passe a, enfim, atuar de uma forma mais estruturada, com tecnologia, tendo mais possibilidade de você entender o que está funcionando bem, o que está funcionando mal, e assim ir melhorando, passo a passo. Quer dizer, é isso, no final a gente tem trabalhado aproveitando as soluções, as possibilidades que as tecnologias nos dão, né? A gente fala, por exemplo, de frota. Poxa, por que não compartilhar os ativos? Hoje a tecnologia permite isso, né? Por que não, né, otimizar o uso dele, fazendo com que a gente consiga, né, usar ele de forma mais eficiente? Enfim, e tudo isso a tecnologia hoje nos possibilita, e a gente não consegue mais competir. Então, é isso, é uma tendência, e quem está saindo na frente está aproveitando, se diferenciando, reduzindo seus custos, sendo mais competitivo no final do dia, faz a diferença, né?
Eu imagino o prazer para você de estar trabalhando hoje e liderando, né, esse projeto, pela experiência que você trouxe da sua participação no IMEA, porque o IMEA, ele faz o levantamento desses dados e principalmente o custo. E o custo, ele está totalmente atrelado à forma de se trabalhar, não só ao preço ou ao que ocorre no mercado, mas à forma com que a gente trabalha, nós conseguimos levar o produtor uma margem de lucro maior, sendo mais sustentável. Eu sempre digo que hoje a produtividade não está aí a qualquer custo. Eu não preciso fazer 110 sacos de soja com o custo de 120 sacos, né? Então, hoje a gente precisa trabalhar pensando numa margem para dar sustentabilidade. E essa sua experiência do IMEA, de trabalhar com esse levantamento e entender ponto a ponto, detalhe a detalhe. Eu acho fantástico o trabalho do IMEA, sabe, Otávio? E recebo sempre aqui as newsletters e acompanho semanalmente. Então isso, você viu e conseguiu mapear, sensoriar o que ocorre na agricultura, principalmente no estado do Mato Grosso. E hoje você está à frente de um programa que pode trazer soluções para o produtor, que esses índices sejam cada vez melhores, né?
Exato. Olha, isso é uma discussão que pode ir muito longe, viu? Porque realmente usar informação, trabalhar com dados, é a base dessa perspectiva de transformação digital, né? A gente fala que hoje uma das competências mais importantes para quem vai dirigir uma fazenda, para quem vai dirigir um negócio, é a capacidade de analisar dados, capacidade de transformar a informação em tomada de decisão. E essa base do IMEA foi que fez com que a gente percebesse todo esse potencial do uso de tecnologias para justamente fazer o uso, a melhoria, né? Fazer com que a gente ficasse cada vez mais eficiente aí, a busca pela excelência, que é algo essencial para um produtor que está num local como Mato Grosso, por exemplo, distante de todo o centro consumidor, onde a logística realmente consome boa parte da margem. Então a gente precisa ser eficiente, e a base disso é essa capacidade analítica. Aí, né, Rogério, o legal, que eu acho muito interessante, uma discussão que é bacana, é o seguinte: a gente vive vivia um dilema, né, lá no IMEA, que era assim, poxa, será que para realmente ser eficiente, a gente tem que fazer com que todos os produtores virem grandes analistas de dados? E hoje o que a gente percebe é que a tecnologia vem facilitando essa jornada, fazendo com que o produtor realmente não precise chegar já naquele nível de ser praticamente um economista para fazer uso da tecnologia. Não, de forma simples a tecnologia tem ajudado no ponto a ponto e criado novas possibilidades aí de transformar, criar hábito, disciplina, de consumir indicadores e trabalhar nisso de forma rotineira, como acontece na indústria, né? Então, a pessoa entende que tem um indicador ali que é essencial, que vai ajudar ela a ter mais resultado financeiro e passa a acompanhar aquilo rotineiramente e fazendo com que, assim, a gente busque entender aí onde estão os problemas, os gargalos, os pontos passíveis de melhoria e, lógico, trazendo mais rentabilidade.
Realmente, para você deve ser bacana ver isso acontecendo, né?
Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter, @ Mundo Agro Podcast.
Mas, Otávio, em relação aos projetos, né? Você nos disse que existem as fazendas alfa que estão funcionando como base de estudo, né, para poder expandir. Mas quando vocês vão escolher ou selecionar projetos, vocês têm uma estratégia de mapas de determinados assuntos ou determinadas necessidades do produtor e a partir disso vocês abrem uma rodada de apresentação de startups?
É legal como isso veio acontecendo, sabe? A gente, na perspectiva, por exemplo, das empresas parceiras, a gente teve um primeiro ano, um primeiro ciclo, onde a gente procurou entender os desafios de forma geral e trouxemos startups sem ter um certo foco. E a gente percebeu que, no final, é mais interessante quando a gente consegue ter uma linha de trabalho sinérgica entre todas as empresas. E aí, na última chamada de startups, por exemplo, a gente resolveu trabalhar com a área de sementes. Criamos uma chamada com o nome de Seeds Innovation. Então, nós trouxemos aí uma série de empresas e startups para justamente buscar soluções para melhorar os processos dentro das UBS, das Unidades de Beneficiamento de Sementes, na logística, na rastreabilidade das informações. Quer dizer, nós trouxemos aí uma série de desafios voltados para essa área e o legal é que isso possibilitou uma maior sinergia entre as empresas, as startups que hoje participam do nosso processo. Elas hoje realmente discutem parcerias estratégicas, atuação de forma complementar e também possibilita um maior aprendizado entre os próprios parceiros, entre as próprias empresas mantenedoras do AgriHub, né? Elas conhecem aí profundamente os problemas e, obviamente, cada uma delas tem soluções, já passaram por certos desafios específicos e que outra não passou, e esse compartilhamento de experiência acaba sendo muito, muito rico mesmo, sabe? Mas essa acabou sendo a temática principal da chamada aberta nossa. Agora, uma outra coisa legal, né, foi que quando a gente fez o nosso primeiro mapeamento das startups, a gente percebeu algumas coisas. Primeiro assim, né, que o produtor extremamente diverso tem problemas em praticamente desafios, oportunidades de melhoria em praticamente todos os processos. Mas tem aqueles grandes desafios transversais, sabe? Desafios que basicamente hoje impactam qualquer produtor de qualquer cadeia de produção. E a gente entendeu aí, até por demanda de parceiros e tudo mais, que a gente poderia ter um certo nível de atuação. E surgiu uma frente que a gente chama de orquestramento setorial. A gente faz algo que é bem pouco comum aí para os hubs de inovação. O que é esse orquestramento setorial? Bom, para começar, para exemplificar, a gente resolveu atuar em três frentes de problemas e desafios: conectividade, previsão climática e rastreabilidade. E justamente o que o AgriHub faz é buscar criar um ambiente para que a gente consiga avançar nesses desafios. Para ficar claro, Rogério, conectividade, por exemplo, é um problema muito óbvio. Todo mundo sabe que falta torres 4G, por exemplo, na área rural. E qual que é um dos problemas? A gente ficava discutindo, o problema é o custo. E a gente chegou à conclusão que custo não é um problema tão grande se todos quisessem pagar, sabe? Uma torre de internet 4G custa aí cerca de R$440 mil. Isso daria um investimento de R$20 por hectare, que não é algo tão absurdo assim para a área atendida. Mas o problema, Rogério, é que sempre que se discute colocar uma torre, por exemplo, numa determinada região, tem sempre algum produtor rural que não quer pagar, ele não quer investir. E aí os outros produtores da região falam, poxa, eu vou investir e dar a internet de graça para aquele sujeito que não quer pagar. Então, a gente cria um problema que a gente chama de problema de jogo, né? É um problema de colaboração, onde a falta de colaboração de um mina os esforços todo o restante. E aí a gente entra discutindo isso com associações e com as empresas para criar mecanismos para que justamente essa colaboração consiga ser oportunizada. Então, hoje a gente, por exemplo, nesse projeto, a gente está conversando com o Conectar Agro, que é uma associação que reúne uma série de empresas, aí como a GCO, a CNH, a Jato, a Sorinfitec, a Bayer, a própria TIM, Nokia, né, que são empresas da área de telecomunicações. E essas empresas hoje estão dispostas, por exemplo, a destinar um percentual do faturamento delas para um programa específico de pontos que a gente possa investir exclusivamente nessas torres. Então, é um programa que ainda está sendo discutido, estruturado, mas são as oportunidades que a gente pensa em criar para justamente fomentar e fazer com que esse tipo de construção seja viabilizada para uma região, para uma determinada região, para que a gente evite esses problemas aí e consiga colaboração.
Mas olha só, que complexo, mas é um pensamento, um plano diretor muito bem desenvolvido, Otávio, porque você deu o nome de orquestrar, né, e definir alguns pontos. Então, conectividade, rastreabilidade e previsão climática. São três coisas que o produtor convive no dia a dia. Conectividade hoje, você participou comigo lá no S10Cast, nós falamos de tecnologia. Então, os equipamentos têm uma capacidade gigantesca de coletar dados, né? O nosso relógio hoje coleta tudo que a gente faz no dia a dia. Se esse dado ficar armazenado, não for transmitido e avaliado, não serviu para nada. Segundo, previsão climática. Eu tenho até dó, né? O trabalho do climatologista é um trabalho tão árduo, é um estudo de tantos anos, e eles erram e aí começam a surgir os problemas, né? Eles não erram propositalmente. O clima é algo, até certo ponto, previsível, mas com uma capacidade de mudança muito grande. Então, nós precisamos de sistemas mais com uma acurácia maior e para que o produtor possa tomar decisões. Você falou de semente, né? A gente não consegue começar a plantar no Mato Grosso se não tiver uma condição ideal de água no solo e constância de chuvas. E o terceiro, que é a rastreabilidade. E aí, Otávio, isso entra muito além da produção ou da produtividade. A rastreabilidade é uma condição para que a gente possa acessar outros mercados. Eu conversei em alguns episódios atrás com o Marcelo Líderes. Marcelo Líderes, ele é o presidente da ABRAF, Associação Brasileira dos Produtores de Feijões e Pulses. E ele nos contou que a possibilidade de exportação, fora o consumo interno, desses produtos de alto valor agregado é altíssima. E a gente sabe que o mercado externo exige a rastreabilidade e a certificação. Então vocês foram precisos e exatos em definir esses temas para começar esse trabalho de assessoria aos produtores.
É o desafio nosso, são temas que a gente já vê as associações, entidades trabalhando, e o AgriHub entra trazendo tecnologia para esse lado, né? Então, como pensar nas grandes verticais de tecnologia que hoje estão começando a servir para esses propósitos, para justamente criar essa governança comum, né? A gente tem, por exemplo, blockchain. Poxa, com blockchain, que é uma tecnologia de contratos inteligentes, rastreáveis, mas a gente consegue estabelecer os parâmetros, as regras de troca de informação e fazer com que as empresas, por exemplo, sintam essa confiança em compartilhar certos dados, né? E isso, sem dúvida nenhuma, pode ajudar muito a gente a avançar tanto no clima, né? A gente sabe que a nossa infraestrutura de coleta de dados climáticos, ela é aquém das necessidades. Mas a gente tem uma infraestrutura privada aí já, sem investimento dos produtores, que é já mais robusto, mas a gente precisa ter confiabilidade, saber quando esse cara por exemplo, deu manutenção no equipamento e aproveitar, lógico, toda essa informação para gerar melhor previsão climática, né? A rastreabilidade também é a mesma coisa. Poxa, com tanto ativo ambiental que a gente tem aqui hoje, se a gente consegue compartilhar de forma inteligente essas informações, a gente tem certeza que a gente vai conseguir valorizar cada vez mais a nossa produção, enfim, e chegar cada vez mais longe, né, Rogério? Acho que o Brasil sofre muito, às vezes, com esse problema da falta de informação, da falta de colaboração. A gente sabe que a gente está na prática, a gente sabe que a nossa produção tem grandes ativos, só falta realmente criar essa credibilidade, e a tecnologia pode fazer isso.
Muito bem, é fantástico, é fantástico. Ainda bem que tem pessoas pensando nisso, viu? Eu tenho certeza que você está gostando desse bate-papo. Então vamos aproveitar essa pausa para te dar um recado da Momesso. A Momesso conta com o CEM, Centro de Excelência Momesso, onde são feitos testes constantes de novas tecnologias e também o aprimoramento dos equipamentos por ela desenvolvidos, além da realização de treinamentos para empresas, clientes e parceiros. A grande expertise da Momesso está em criar parcerias duradouras, oferecendo soluções personalizadas para o tratamento de sementes. Para conhecer mais a Momesso e também o Centro de Excelência, acesse www.momesso.ind.br. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Bom, Otávio, depois desse pequeno intervalo, voltando nesse bate-papo que tá gostoso demais, eu queria saber de você agora o seguinte: eu tenho uma ideia e quero montar uma startup. O que que eu preciso fazer? Qual que é o requisito para acessar as chamadas ou acessar os pontos que vocês oferecem para que haja o desenvolvimento dessa tecnologia que a startup quer apresentar ou quer desenvolver?
Bom, se você já tem uma ideia, né? Aí, primeira coisa é entender a perspectiva de formação de um time. Já tem um time, o que a gente chama de um squad. Se não tem, é importante procurar formar esse time. E aí, uma vez formado esse time, tem todo um trabalho de desenvolvimento do negócio. O AgriHub, sabe, eu falei para você que a gente começou lá atrás, Rogério, fazendo hackathons, que são os programas de ideação. Então, essa é uma oportunidade legal. Hoje o AgriHub apoia mais esses programas de hackathons, não executa, mas também são oportunidades que eu falo que são valiosíssimas para quem quer empreender. Eu, quando foi pouco antes de lançarmos o AgriHub, eu participei de um hackathon como participante mesmo, como empreendedor, potencial empreendedor, e foi uma experiência fantástica. Esses hackathons duram 50 e poucas horas, ininterruptas, onde qualquer um pode chegar, trazer uma ideia, desenvolver um protótipo e passar por uma banca. E muitas vezes hoje os hackathons, por exemplo, têm sido feitos aqui pelo estado do Mato Grosso, em parceria com o nosso governo. O pessoal tem ganhado bolsas para poder se manter ali desenvolvendo no início. Então essa é uma forma muito legal para testar a sua ideia, formar um time. E depois tem outras coisas que hoje o nosso ecossistema oferece para quem está começando na jornada de inovação. Nós, por exemplo, somos apoiadores, co-realizadores de um programa chamado Startup. Tem o Sebrae criou, né? O Sebrae é quem executa. E nós estamos ali juntos dando mentoria, junto do Senai, junto do Sesc. Então, o Sistema S e o AgriHub estão juntos justamente para criar uma jornada educacional, uma jornada de implementação ali de uma construção de uma empresa, que nada mais, uma startup nada mais é que uma pequena empresa. Então ali tem todo um programa com assessoria legal, jurídica, para estabelecer algumas questões que são fundamentais, né? E também muito apoio na perspectiva de negócios, que esse é um grande desafio inicial, sabe? Provar de fato o conceito que a pessoa tem ali, aquela tese, entender se ela vai realmente funcionar e fazer os primeiros testes, sabe? Hoje, Rogério, a gente no passado tinha uma perspectiva de criação de empresa baseada em projetos, uma visão assim de que, olha, a gente devia planejar e pensar todos os cenários antes de executar. E hoje a gente já vive o que a gente chama de desenvolvimento rápido, né? Desenvolvimento ágil, que nada mais é que, olha, antes de ir lá e tentar criar todo um software, um programa completo, a gente pode buscar formas mais rápidas e efetivas de testar essas ideias e aí realmente investir a nosso esforço, os nossos recursos na direção correta. Esse apoio, né, de programas como Startup, de programas que também são oferecidos por aceleradoras, por hubs, ele é muito importante para ajudar a startup a achar esse rumo, né? É o que a gente fala, é pivotar, né? Que é ir buscando o rumo certo, o norte, a direção correta do negócio para que ela tenha bastante sucesso. Então é isso que vai acontecendo. O AgriHub, ele não está exatamente nessa fase inicial, que a gente chama de criação da ideia, de prototipação. A gente entra um pouco depois que já foi provado o conceito, mas a gente sempre apoia muito. Esses programas são desenvolvidos por parceiros e por toda a comunidade aqui. Então esses são os caminhos e a gente sempre orienta todo mundo que vem lá conversar com a gente. Olha, tem uma ideia, isso e aquilo. O nosso papel é de fazer conexão e ajudar aí a encaminhar. E aí quando realmente a empresa já está faturando, já tem alguma coisa, aí sim ela já está pronta para entrar nos programas nossos, por exemplo. Aí a gente faz o que a gente chama de ajudar ele a acessar o mercado. É ajudar a testar, a levar essa solução para dentro de um produtor rural, aí sim nós temos a nossa rede Fazenda Alfa para ir lá, chegar com aquela solução, implementar ali e receber, né, o apoio para melhorar ela. E se tudo estiver funcionando muito bem, aí de fato o nosso papel é de ajudar a difundir isso de forma mais massiva, né, mais massiva. Então, de forma bem resumida, essa perspectiva hoje assim que a gente orienta um empreendedor e como também o AgriHub entra nessa jornada do empreendedor.
Quando eu disse para você que é um processo de construção, conforme você ia falando, eu fui trazendo para o lado da educação. Então eu vi direitinho o ensino básico, o ensino médio e o ensino profissional. Então vocês começaram lá com a organização dos sistemas, a criação de recursos humanos e de pessoas críticas, depois vocês incentivaram os hackathons, que é o start, que é a sementinha para que a ideia seja desenvolvida, seja apresentada e criticada, aprovada ou não, e dando sequência entra agora a formação e colocação deles no mercado de trabalho, que é o AgriHub dando esse suporte, lapidando a ideia, trazendo ela para a realidade do produtor com uma demanda engajada, e isso que é legal, né? Quando vocês mostram os pontos aos quais vocês estão buscando as ideias e as soluções, isso é um processo totalmente engajado, e por isso que está se mostrando aí com um sucesso bem grande, viu, Otávio?
E é um círculo, né? Você percebe que, por exemplo, para que o nosso trabalho funcione legal, a gente tem que incentivar fortemente que as instituições, por exemplo, que estão na universidade, como você aí, né, Rogério? Que elas fomentem, por exemplo, os alunos. E aí é isso, né? Lá na frente a gente busca informação do produtor, levamos para a universidade faz o papel de apoiar o empreendedor, né? Chega no Sebrae, aí vem para nós e nós retroalimentamos esse círculo. Então, eu acho que esse é o trabalho, diga assim, esse é o espírito que a gente tem nessa coisa da inovação aberta, da colaboração, né? E é uma mudança de chave, sabe? Porque a gente vinha do modelo mais antigo de competitividade, onde a gente fala, poxa, não posso contar a minha ideia, o meu segredo, porque eu quero criar. E, na verdade, a gente vem para um modelo de competência, fala assim, olha, cara, não adianta ficar escondendo ideia todo mundo tem uma ideia, é muito fácil você pensar, qualquer coisa que alguém chega para mim e fala assim, cara, tive uma ideia. Raramente, extremamente raro, a gente realmente ter uma ideia original que ninguém nunca pensou. Lógico, tem algum detalhezinho que pode... Dá, pode ser novo, mas os conceitos hoje já estão muito massificados. E o grande desafio não é ter ideia, é conseguir executar. Por isso que a gente fala que precisa ter muita competência e sair desse negócio de ficar escondendo as coisas, o caminho. É compartilhar, é perguntar para todo mundo como que foi a jornada, é ajudar que realmente a gente chega ajudando, quem chega mais longe.
Exatamente, juntos nós vamos mais longe. É muito bom, e isso que você falou, nós vemos nas grandes empresas do agro, né? Antigamente você via, vamos falar de montadoras, né, de tratores ou fábricas de tratores e implementos. Cada uma queria desenvolver a sua tecnologia. Hoje não. Hoje a primeira coisa que o produtor fala é: qual a integração do seu sistema com o que eu já tenho? Opa! Então, integração está falando entre comunicação, entre equipamentos e implementos. Então, se eles não se comunicarem para crescer juntos, eles vão ficar para trás. Então, começou daí. E eu acho que isso também está na fazenda, sabe? De porteira a porteira, de cerca a cerca. Os produtores não são mais competidores. Eles estão dentro de uma mesma bacia hidrográfica, na maioria das vezes, né? Ou seja, o que divide eles é somente a cerca. A chuva, o fogo, a temperatura, é tudo igual. Então, se eles não se derem as mãos ali e desenvolverem um trabalho de forma unida, é muito difícil você crescer e se desenvolver sozinho, né?
A verdade é essa, quem se fecha hoje tem mais chance de ficar para trás do que manter aquele diferencial competitivo. Então, a gente se abrindo, contando quais são as nossas dores, quais são os nossos desafios, a gente tem mais chance de captar as experiências externas e melhorar, conseguir vencer, superar os desafios que no dia a dia a gente tem.
Complementar, é isso aí. E Otávio, bom, como vocês trabalham, né, sempre visando o futuro, qual que é a expectativa do futuro para o AgriHub? O que vocês pensam em crescer, em trazer mais oportunidades, em levar essa experiência para outros setores? O que vocês têm de perspectiva aí para o futuro?
A gente, naturalmente, por nascer dentro do sistema Famato, a perspectiva é permanecer no agro. Acho que o agro é a nossa essência, o relacionamento com os produtores é o nosso diferencial, nossa força. E a gente quer permanecer aqui. Obviamente, a gente percebe que hoje a gente fala, por exemplo, fala de roubo de defensivos. A gente tem que se integrar com um hub de embalagem. Então, a gente tem essa perspectiva assim, de se relacionar muito com outros setores, mas cada um tem a sua competência e isso um diferencial. Eu acho que as oportunidades que vêm, que a gente ainda não consegue aproveitar hoje, mas que a gente quer se preparar, né, além de trazer cada vez mais empresas, mais cadeias para dentro do AgriHub, é conseguir, por exemplo, trazer soluções, trazer empresas de fora, de outros países. Essas experiências internacionais, hoje, elas realmente estão se multiplicando lá fora, mas todas essas empresas têm dificuldade de chegar no nosso mercado. A gente tem uma língua que é pouco comum aí fora do Brasil, a gente tem uma cultura diferente e tem muita coisa boa lá fora, poderia ser mais bem aproveitada aqui. Então, esse é um caminho, com certeza, nós do AgriHub queremos aproveitar mais. Já tivemos em outros países, Israel, na Índia, na Austrália, e acho que logo a gente começa a chegar nesse ponto. A gente ainda precisa avançar naquelas perspectivas de infraestrutura, de cultura, de análise de dados, mas vai chegar esse dia, a gente quer estar pronto para isso.
Isso é muito legal ver como a organização faz o desenvolvimento ocorrer de forma muito mais prática. E eu posso dizer até mais simples, né? Se nós deixássemos tudo isso, todos esses pensamentos abertos simplesmente pela competitividade ou pela demanda, nós estaríamos fazendo aquele voo de pato, né? Decola, capota e cai, decola, capota e cai. Então, quem pensou, quem teve a ideia de organizar, eu acho que o produtor rural hoje organizado, ele é mais forte, foi muito feliz nessa ideia e eu tenho certeza que isso volta para ele mesmo. É um investimento, não é gasto, né? Você deu o exemplo lá da torre de celular para comunicação, eles têm que entender que aquilo que eles estão fazendo é um investimento. Talvez não para ele, mas para o futuro das gerações que ele está deixando aí como herança cultural e herança tecnológica.
O Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br.
Otávio, muito obrigado, viu, por trazer essa informação, explicar o que é o AgriHub. É um exemplo fantástico. Nós já vimos em outros países esse desenvolvimento ocorrendo de forma antecipada e hoje eles estão colhendo os frutos disso. E para finalizar, Otávio, gostaria que você deixasse o contato, o site do AgriHub e se alguém quiser conhecer, se for possível, né, bater um papo com você e ir até em Cuiabá, por favor, como que faz para entrar em contato ou conhecer o AgriHub?
Claro, claro. Bom, Rogério, o nosso site é o nosso canal principal, obviamente, que é o www.agrihub.org.br, e a gente também está em vários canais de comunicação, no LinkedIn, no Instagram também, no YouTube. Aliás, no YouTube a gente está prestes aí para lançar cada vez mais, por exemplo, reviews de tecnologias, vídeos curtos explicando uma solução de uma determinada startup. Então a gente está produzindo muito conteúdo lá também. Então basta seguir a gente nesses canais que vocês vão receber cada vez mais informação. E para quem estiver passando por Cuiabá, o AgriHub fica lá no prédio da FAMATO, da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso, que é lá no Centro Político Administrativo. Temos um espaço bem amplo lá. Convido todos, quem precisar, ir lá e usar uma sala de reunião, trabalhar, com certeza a gente procura a gente um pouco antes, a gente tendo a disponibilidade aí vamos ceder. E nas sextas-feiras, olha, é um momento muito especial. A gente sempre promove eventos abertos, a gente chama de microfone aberto, onde qualquer um chega, pode chegar, dar o seu depoimento e aproveitar também para se relacionar, tomar um choquinho com a gente, porque é assim que a gente constrói inovação, promovendo uma relação entre as pessoas. E é no happy hour de sexta-feira que a gente brinca e fala que a mágica do Hub acontece.
Esse conceito vem lá da universidade, né, Otávio? Quanto que a gente aprendeu sentado na mesa de um boteco conversando com o professor, né? É onde a gente está mais descontraído e a gente acaba aprendendo. Muito legal, muito bacana, e eu tenho certeza que no futuro nós vamos ver os frutos disso que vocês estão trabalhando hoje de forma muito efetiva, tornando a agricultura brasileira cada vez mais competitiva e cada vez mais fornecendo segurança alimentar para o Brasil e para o mundo. Otávio, muito obrigado por mais esse bate-papo aqui. Não será o último, né? Lhe convidarei mais vezes, porque você está sempre aí com ideias, informações, a pronta entrega para o agricultor e para quem quer conhecer a agricultura. Quem não é do ramo, quem não é do interior do país, você está sempre trazendo informações muito relevantes. Muito obrigado, viu, Otávio?
Eu que agradeço, Rogério. É um grande prazer poder falar, ter um papo cabeça desse, e eu estou à disposição para poder ajudar e contribuir aí com a construção do nosso futuro.
É isso aí, pessoal. A gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Até mais!
Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais.
Este podcast foi editado por Edição On Demand.